Começa agora, programa Vai Astral, um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência, com o astrólogo e escritor Ricardo Ida.
Salve, salve você que é luz e vida, cá estamos novamente juntos como fazemos todas as manhãs na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida nas ondas da 660 AM e também na 83,1 FM. Agora você pode acompanhar esse programa também no site da Vibe Mundial FM, você pode acompanhar no aplicativo e também nas redes sociais, no YouTube, Rádio Vibe Mundial FM e no meu canal Ricardo Ida também no YouTube. E vocês pediram e a gente obedece, né? O pessoal fala, ai, por quê? Ele é maravilhoso, a gente ama ficar conversando com ele, a gente ama ouvir o nosso querido astrólogo, professor Fernando Guimarães. Bem-vindo, Fernando.
Obrigado, muito obrigado, Ricardo, por estar voltando aqui também. E não sabia dessas coisas, que você teve o retorno, né, das nossas conversas anteriores, eu não tive o acesso, né, a não ser pelo meu amigo Paulo. Oi, Paulo, tá me ouvindo aí? Nós estamos tomando café aqui também. E de reencontrar as pessoas. Você também deve ter sentido isso quando surgiu o Orkut e o Facebook, que a gente encontrou parentes e amigos, colegas de escola perdidos no mundo inteiro, ainda mais assim, a gente que estava exilado, não é? Em outro país. Então, foi uma coisa... E através a rádio cria essa oportunidade para quem ouve e depois encontra o nosso contato, né? Então, eu quero te agradecer, é um prazer estar aqui de novo.
Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar de um tema aqui bastante... Hoje eu falo até menos, porque eu quero ouvir bastante você. Vamos falar de astrologia vocacional. Vocês sabem que a astrologia tem diversos campos de estudo, né? Que vai desde a astrologia mundial. O Fernando é um grande, não só entusiasta, um grande conhecedor de astrologia mundial, que não é o que, infelizmente, muitos astrólogos, ou que se intitulam astrólogos, não conhecem a astrologia mundial, e é bem diferente.
É uma especialização, né? É difícil, sabe? Por exemplo, eu não tenho formação em história, né? Que busca muito por essa área, mas também não é uma desculpa para a gente não ser, né? Muita gente autodidata.
Investigar.
Muita gente autodidata em astrologia, seja também em história.
É lógico. Então tem essa astrologia, tem astrologia em saúde, tem, enfim, isso. Astrologia eletiva para você escolher a data melhor para um determinado empreendimento, uma viagem, um casamento, qualquer coisa, mas tem astrologia vocacional que aponta as vocações de um indivíduo, né? E essas vocações, muitas vezes, os pais procuram o astrólogo quando o filho tem alguma, está chegando aí para escolher a profissão, e às vezes ele tem algum tipo de dúvida, e até acaba a gente esbarra com algumas questões éticas que a gente tem que saber.
Verdade.
Eu quero que você traga isso também. Ou então, quando uma pessoa passa lá para os seus 42, 43 anos,
também,
começa até a ver um xixilique, né? Porque tem lá as... as questões netunianas, as questões uranianas, as questões saturninas, quer dizer, passando lá determinados trânsitos que mexem.
A coceira dos 40.
Não é? E aí a pessoa fala, não, será que eu estou aqui no caminho certo? Será que eu estou na vocação certa? Então vamos falar um pouquinho, o que é astrologia vocacional primeiro?
Então, bom, você já falou, né? O vocacional vem de vocação, vocação tem essa raiz vocal, que é oral, ou seja, é um chamado, tá? E cada um acha, é um chamado. Às vezes é o chamado do pai, às vezes é o chamado da sociedade, mas muitas vezes é o chamado da alma, do espírito, ou, para quem é religioso espiritualista, é um chamado do destino ou de Deus, para que você coloque a marca da sua personalidade e seus talentos à disposição de uma carreira ou de um desempenho social de tudo que existe no mundo e que a gente precisa das funções. Infelizmente, estamos num atraso civilizatório, onde certas vocações simples e humildes são deixadas de lado, de uma importância, né? Você também sabe muito bem, no exterior dão uma valorização, pelo menos financeira, para certas profissões domésticas e de outras áreas que aqui no Brasil nós não temos ainda, mas é importante, porque isso é um motivo de angústia de muita gente nessas idades que você falou. E hoje, como as pessoas estão ficando mais idosas, mais tempo, às vezes, depois de uma aposentadoria, um hobby anterior vira um que não deixa de ser uma vocação, não é? vira uma oportunidade de negócio, de emprego, de, sabe, um hobby, uma coisa que a pessoa teve depois que aposentou, assim, agora eu vou fazer isso, né? Que geralmente é alguma coisa assim da área artística ou da área que não tem, não tinha uma projeção social, porque também, infelizmente, estamos ainda menos do que no passado, seguindo assim os desejos dos pais e da sociedade, do nível social da pessoa, né, para poder escolher uma carreira. Mas isso é fundamental para a felicidade do ser humano, de encontrar o seu caminho, porque depois de um tempo você vê, né, depois de muito tempo você é conhecido não somente pelo seu nome, mas aquilo que você é. Você fala doutor fulano, professor fulano. Então a vocação faz parte, né? O meu professor falava isso também, né? A sua imagem, o ascendente, você tem o sol, mas depois você passa a ser reconhecido e procurado pelo mundo, pela sociedade, na projeção da casa 10 ou do meio do céu, que é tipicamente a casa da carreira. Então você passa a ser na sociedade a sua profissão, né? A celebridade, todas essas coisas. E tão importante que é.
Agora, nesse sentido, quer dizer, a gente primeiro, vamos falar dos adolescentes ou das crianças. Porque os pais vêm muito com essa aflição, né? Ah, é porque meu filho não sabe o que vai fazer. E aí a gente também esbarra em umas questões que a gente não pode nem queimar a etapa, nem influenciar no sentido de falar, fulano tem que ser médico, né? Você pode, muitas vezes, observar algumas vocações, como é que ele lida, quais são as habilidades, né, as potencialidades dele. Como é que você faz isso? Como é que, quando chega um pai, uma mãe, meio aflito com relação, ou tão jovem, né, muito aflito em relação ao futuro, como é que você aponta nas suas consultas essa questão vocacional?
Quando a criança é muito pequena, a gente conversa com os pais e coloca o foco primeiramente na função do interesse da criança durante os primeiros anos de escola, né, para as grandes áreas da vida, porque geralmente você pode começar a observar que o temperamento e a personalidade da criança vai levá-la mais, através de brincadeiras ou de interesse, mais para o lado da ciência, ou dos esportes, ou da arte, ou, enfim, de qualquer área que você possa perceber um tipo de talento. E está muito ligado também com aquelas funções psicológicas de introversão, de extroversão, de ser mais racional e pragmático e sério a criança, ou mais sonhadora, mais intuitiva, mais artística. Tudo isso já dá para perceber assim nos primeiros anos, antes dos 10 anos, por exemplo. Então, isso eu acho mais interessante do que falar propriamente, porque muita gente confunde a astrologia vocacional como uma indicação de carreira e de emprego.
Perfeito.
A vocação é um chamado muito grande, você percebe essas áreas das áreas humanas. Agora, as oportunidades que cada criança ou família vai ter para arrumar um emprego naquela área ou não, isso vai depender de outras casas astrológicas. Você sabe, quem estuda astrologia sabe que a casa 6 é um cotidiano de trabalho, não é? A casa 2 tem uma materialidade que está relacionada assim, ao patrimônio, naquilo em que ela investe dinheiro ou pode ganhar dinheiro, não é? Mas sempre a casa 10 aponta para esse objetivo de vida, sempre também ladeado, sem esquecer do que os antigos chamavam de luminares, o Sol e a Lua, porque tem uma satisfação pessoal, uma realização pessoal, que é o Sol, vai de acordo com a casa 10, ou às vezes em conflito, né? Muitas vezes, já vi muita gente com Sol quadratura com o meio do céu, né? Gostaria de ser uma coisa, acaba sendo outra, e é um daqueles casos que eu te falei, que depois da aposentadoria pega um hobby, que é uma coisa que, né, hobby casa 5 tem muito a ver com leão, tem muito a ver com o sol, e a casa e a lua, ela é que dá satisfação emocional, que dá, né, ou então a necessidade, a carência de ser ou de fazer alguma coisa. Então ela também é a primeira que sofre quando a gente faz uma escolha errada ou equivocada, entre aspas. A primeira que sofre é a nossa lua. Você entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam até angustiadas, não sabem o que é. Então tem que fazer uma auto-reflexão, ou ir a um terapeuta, ou um guru, ou um guia espiritual que seja, porque alguma coisa está pressionando a lua, tá? Socialmente pode estar até tudo bem, parece, né? Eu tenho duas histórias, não sei se você dá tempo de
contar. Lógico, vamos embora.
O primeiro é de uma criança, mas era muito pequena e o pai estava angustiado. E eu fiquei com pena do pai também, porque claramente você via que era uma projeção dele para o filho. O filho tinha, não sei, 1, 2, 3 anos de idade, né? Eu acho que o pai queria ter sido jogador de futebol, ou por vocação de esporte, atletismo, ou por causa de ambição financeira, porque até eu queria ter um salário do Neymar. Você entendeu? Mas eu olhei para o mapa da criança, achei muito cedo para conversar. E ali estava apontando por X, Y e Z, não é? Que quem conhece um pouquinho de astrologia sabe que tem signos, casas e planetas que são mais para a área assim, das humanas, uhum. Lidam mais com a questão de humanas, né? De educação, de relação humana, de, né? E não mostrava muito pontos assim, com relação de ambição ou de esporte, alguma coisa. Então eu disse para ele que se era um interesse, que ele poderia apresentar todas as oportunidades de esporte para a criança, mas deixar uma brecha, um espaço para que a criança mostrasse, né, e que observasse as brincadeiras né, das crianças ou aquilo que eu tinha que falar, que eu falei durante a consulta. E, né, e se tivesse dúvida, a gente podia voltar a conversar. Para que a criança não se sentisse pressionada pelo pai para fazer como eu soube, tive uma amiga pessoal, né, que sofreu tanta pressão que ela fez a faculdade de Direito, se formou, depois ela pegou o canudo, que a gente chama, né, deu de presente para o pai e para a mãe, falou assim, está aqui o que vocês queriam. Aí pegou o mochilão e foi embora para a Europa e nunca atuou como advogada. Então, foi uma saída, mas que foi... Custou caro emocionalmente, custou caro financeiramente de ter feito isso. E uma outra pessoa, duas outras pessoas, mas eu só vou resumir para uma, que elas tinham um emprego assim, né, de concursado, aquilo, mas estava muito, muito insatisfeita com aquela rotina, aquela, sabe, burocracia. E ela queria ver, assim, teve um estalo, sabe, aqueles trânsitos, que ela nem sabia que eram os trânsitos, porque quando o Urano chega não adianta, né? Estala mesmo, né? E ela veio, ela disse que tinha juntado um dinheiro que ela queria começar na casa dela uma pequena fábrica de biscoito, de chocolate, que todo mundo estava ridicularizando. Vamos dizer assim, eu vou chutar, tá? Que ela ia deixar um cargo de gerência no Banco do Brasil, com aposentadoria. E a gente olhando o mapa dela, eu lembro bem, porque eu falei assim, onde é que está o biscoito no mapa? Mas... O mapa dela mostrava uma mudança de atividade profissional, mostrava todo, né? Todo mundo sabe, né? Não vou, quero falar mal, mas tem aquele signo que tem chifre, que gosta muito de comer, entendeu? Cheirar flor, né? O Ferdinando cheira flor na grama. Você falou assim, olha, você tem a bênção do Ferdinando, né? Que você realmente, com essas coisas de cozinha, né? Eu falei assim, ainda tem mais. Se você vai sair, eu acredito, né? Como a gente olha na Casa 7, que não é só casamento, mas qualquer parceria importante, você provavelmente você vai ter uma parceria comercial, um sócio mais velho, mais maduro. Uhum. Adivinha qual é o planeta que estava lá na Casa 7 dela, né? Que vai colocar você no pé do chão, porque você é bem sonhadora, né? E bem idealista. Saturno não estava lá. E não tive, mas ela já só pelo brilho dela, eu acho que ela sabe, isso é uma responsabilidade do astrólogo, ou do psicólogo, ou do educador. Você não é vender esperança, é você dar, né? Mesmo que a pessoa esteja te pagando, você dá de presente uma esperança, falando a verdade sobre o mapa. E ela saiu super esperançosa, eu tenho certeza que ela fez essa mudança, eu só queria ter seguido, porque depois dessa época que eu estava dando consulta, foi em Campinas, foi que surgiu minha oportunidade para me mudar para os Estados Unidos. Então eu perdi o contato com as pessoas, não tinha internet na época, então... Mas eu tenho certeza de que ela seguiu aquele caminho da felicidade. Então, é uma das coisas mais importantes para mim. É a astrologia vocacional, sabe? Teve uma menina também ela estava brigando. Isso acontece muito, viu? Uhum. E não é astrologia, isso é psicologia doméstica. Às vezes, as crianças assim escolhem uma carreira assim que é o oposto daquela que entregou o diploma de direito. Ela faz tudo para contrariar o pai e a mãe, que queria que ela seguisse uma carreira. Mas depois ela também se mete numa sinuca de bico, né? E vê o tempo que ela perdeu, a energia. Então, por imaturidade, por ter feito escolhas que iam irritar. Quer dizer, não era nem aquela que ela queria, era para irritar o pai e a mãe. Isso pode causar problemas seríssimos. Então, quando eu descobri que ela estava nesse jogo, eu comecei a conversar com ela, né, porque ela queria seguir esporte, a carreira de esporte, eu não queria fazer faculdade, eu queria dizer, né? E ela não tinha passado no diplomado no ensino médio, né? Então eu tive que ser mais um educador, que é a minha formação básica de professor e educador, né, e um pouquinho de psicologia da aprendizagem, e convencê-la de que era melhor não lutar contra o pai ou contra a mãe, de se dedicar àquilo, até que ela não gostava das matérias, que ela usava como desculpa: ah, eu sou ruim em matemática, aí zerava, não passava. Falei assim: não vai ser maravilhoso se você estudar agora assim um pouquinho, assim, 3 meses, você se diplomar e depois você vai, e você vai fazer o esporte como você quer, ou então até você pode depois descobrir que você pode também juntar isso a uma carreira acadêmica com educação física e etc. E talvez não seja o que seus pais queriam, mas então, você é importante, mas você não brigar com seu pai e sua mãe, fazê-lo sofrer escolhendo alguma coisa, né? Também é importante. Nem falei de karma na época, né? Porque você fala, não faz, a gente não fala de karma para quem não acredita, né? Mas é só mostrar as consequências, né? Se você é super jovem, 17 anos, daqui a 10 anos você vai estar pensando de uma outra forma. Então é importante que você seja feliz, porque depois, feliz e bem-sucedida, porque com o tempo seus pais vão se acostumar. Você sabe que ela, acho que ela tinha flexibilidade nos signos mutáveis, ela mudou, e depois a mãe veio dizer que ela tinha passado, tinha largado aquela coisa.
Isso é máximo, né? E a gente falou da história dos 42, 43 também, né? Tem bastante gente que chega. E engraçado, né, Fernando? Eu vou já emendar nessa pergunta. Primeiro falo dos 42, 43, mas também anos, né? Que a pessoa tem uns faniquitos. Mas também dizer que às vezes... até porque o astrólogo não é simplesmente a pessoa que vai... Ele tem que entender como é que é a realidade da pessoa, como você disse. De repente a pessoa tem lá vocação, mas descobriu que tem lá um aspecto esportivo muito forte, mas não vai, num dado momento da carreira, não conseguiu, porque precisou ir fazer outros trabalhos, aí não vai ser jogador de futebol aos 70 anos. Mas que dá pra, eventualmente, mudanças não implicam necessariamente... você jogar tudo pro alto e recomeçar do zero. Não, você pode encontrar, inclusive através dos hobbies, não precisa nem esperar uma aposentadoria. Isso. Mas o exercício dessa vocação. Então, primeiro vamos falar o seguinte: vamos falar sobre a crise lá dos 42, 43, ponto. E depois vamos falar um pouquinho sobre essa flexibilidade de uma pessoa. Ela, de repente, ela percebe que ela tem essa angústia e ela vai procurar você, mas que na hora que você olhar o mapa, entender as vocações dela, não necessariamente ela vai precisar jogar tudo pro alto. Ela pode fazer adaptações a partir da realidade que ela construiu, não é isso?
Isso.
Vamos lá.
O problema é que essa idade aí, dos 40, 42, tem a oposição de Urano. Então, as pessoas jogam pro alto mesmo, né? E, às vezes, casa com outros aspectos no mapa que a pessoa não só quer mudar de vida, mudar de vocação, mas sair de casa, romper um casamento e não sei mais o quê, né? Então, é muito importante ver não só o momento, a vocação do momento de nascimento, mas os trânsitos que estão acontecendo naquele ano que a pessoa começa a sentir essas coceiras, né? Porque a gente pode falar, eu falei para ele assim: pelo amor de Deus, você está com uma inflamação, vá ao médico, passar uma pomada, porque daqui a 2 anos, o aspecto de Urano vai passar. Você vai acordar sem o faniquito, você entendeu? Numa nova casa, divorciada, numa nova profissão, sabe? Então, nessa altura do campeonato, já que você tem 40 e poucos anos, começa a preparar agora, começa a conversar, começa a preparar para você fazer suas mudanças, né? E dê tempo para fazer essas revisões, porque você sabe que eu só tratei disso, porque eu vi que era um aspecto. Então, esse caso me ajudou a perceber, primeiro, um semicestil, que muita gente não dá bola para esse aspecto exato de 30 graus, estava chegando perto do Sol ou do ascendente dele, do Urano, e já estava funcionando quase como uma conjunção. Né? Falei, daqui a 7 anos, então, cara, né, se não fizer a mudança agora, daqui vai ter a conjunção pira. Então, isso me mostrou. O segundo foi poder fazer com que ele criasse um espaço. Você vê como, às vezes, a astrologia está misturada, que principalmente para quem faz aconselhamento, precisa ter um pouco dessa psicologia de olhar de fora e ver o aspecto, levar em consideração, principalmente para o homem, o signo lunar e a pressão que a Lua está tendo por uma progressão do trânsito, porque aí ele fica angustiado e ele quer mudar tudo, né?
Lógico.
Então a gente começou a conversar, você faz essa preparação, começa a preparar a sua família, veja e dê tempo de você se arrepender. Ah, porque encontrou alma gêmea e está apaixonado. Falei, essa paixão vai passar daqui a dois. Ah, não quero que passe. Eu falei, mas vai passar.
É.
Você entendeu? Mas também, se não está bom em casa, não vai ficar em casa só porque a paixão passou.
É.
Né? Levantou a lebre e agora tem que ver o que vai fazer com a própria casa, família e casamento. Isso é uma outra história e não é astrologia. Aí você vai cuidar com diálogo, com terapia de casal, alguma coisa assim. E dito e feito, não chegou nem a dois anos, tudo se desfez assim, você entendeu? E parece que a pessoa despertou de um sonho, uma coisa. Assim, ainda bem que eu não fiz todas aquelas mudanças. Como aconteceu, muita gente veio perguntar para mim antes da pandemia, eu não sabia que seria um problema sanitário, né? Mas eu via muito, em muitos mapas, questões financeiras e de saúde, e a gente sabia que tinha aquele Plutão, Capricórnio, Saturno, tudo. Eu falei, olha,
a patota toda do Capricórnio
vai ter uma crise mundial financeira, então se você está pensando em morar em Portugal, em Londres, em vender sua casa, ir lá para não sei para onde, né? Morar não sei onde, falei, espera, vale a pena esperar, são só 6 meses, né? Vamos deixar passar aí o verão do ano 2020, né? Que você toma decisões. Todo mundo que me consultou, e falei assim, agora a saúde vai ser importante também, conseguiu frear, né? Conseguiu de por uma maneira, conseguiu frear essa, assim, ah, mas eu quero, mas tá agora, se eu perder a chance, eu falei, calma, porque a estabilidade financeira no mundo está muito grande, né? Por causa desse aspecto. Eu não sabia da pandemia nem de nada.
É.
Né? Os únicos que não me ouviram, porque por razões que eu também não adianta nem falar, mas eram pessoas, duas pessoas, que trabalhavam na área financeira de risco. E eu falei assim, olha, não tenho o que falar para você, que é para ter muito cuidado, porque você pode perder dinheiro e os seus clientes, se você trabalha com o dinheiro dos outros, né? E dito e feito, um perdeu tudo, outro perdeu quase tudo por causa da situação econômica que acompanhou a pandemia. Então, no máximo, a gente pode aconselhar, mas a decisão é da pessoa, né? Responde isso?
Lógico, eu acho fundamental tudo isso.
Eu gosto de contar a história.
Eu amo, pois é, e eu acho que vai falar com bastante pessoas. Bom, o André já tá avisando aqui que já estamos chegando nos momentos finais. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente vai fazer um podcast com o Fernando, lá o AstroQuest, também vamos estender bastante esse papo. Oba. E você pode também acompanhar todas essas discussões, se aprofundar bastante no canal YouTube dele. Eu acho que é um dos canais mais importantes dentro da astrologia. Qual é o canal seu no YouTube?
No YouTube é Astro Cabana. O canal é uma palavra só, com K no meio de cabana. Astro Cabana, no YouTube.
Astro Cabana. E no Instagram?
No Instagram é Nando Astro Cabana. Uma palavra só também, Nando Astro Cabana. Aliás, quem ouviu o programa e for lá me seguir, não me segue ainda, acho que vou dar um presente.
Olá!
Para quem foi o primeiro a escrever. Ou se alguém tiver dúvida vocacional, também pode chegar em segundo lugar e mandar a dúvida. Porque lá também eu tenho o meu, né, no Instagram, no YouTube tem o meu WhatsApp também. Então a pessoa
pode fazer que nem
o Paulo. Paulo, você está me ouvindo, Paulo?
Famoso Paulo. Não sei quem é, mas o Dr. Paulo, um beijo para você. Mas olha só, vamos repetir. No YouTube, você quer conhecer bastante mais sobre astrologia, você está lá no Astro Cabana com K no YouTube. E olha só, ele disse que vai dar um presente pro ouvinte, um presente pro ouvinte.
Presente astrológico, logo, não tem outro.
É, um presente astrológico pro ouvinte da Vibe Mundial, que entrar, se começar a seguir, e mandar uma mensagem para ele no Instagram, Astro Cabana.
Nando Astro Cabana.
Nando Astro Cabana. Nando de Fernando, né? Nando Astro Cabana, tudo junto, e Cabana com K. Nando Astro Cabana. Manda uma mensagem lá pra ele que você vai ganhar um presente, que até eu tô te seguindo, vou deixar de seguir pra seguir de novo, ganhar um presente.
Não precisa seguir de novo não, gente. Se você já tá inscrito, escreve lá. Deixa eu te ouvir na Vibe Mundial, no programa do Ricardo, e tô aqui com uma dúvida vocacional.
Aí, olha, vai em frente. Vai em frente que você vai mudar a tua vida, hein? Um grande beijo. E, Fernando, Mil obrigado, você sabe que esta casa é a tua casa, estamos aqui sempre com as portas abertas.
Tá bom, da próxima vez eu trago mudança.
Tá bom, pode vir. E um beijo até amanhã às 9 horas em ponto.